Podcast Unesp.
O republicano Donald Trump venceu a atual eleição presidencial nos Estados Unidos ao superar a marca de 270 votos no colégio eleitoral e derrotar a democrata Kamala Harris, de acordo com as projeções divulgadas pela imprensa norte-americana. O bilionário superou a adversária ao conquistar a maioria dos 538 delegados do colégio eleitoral. Até amanhã desta sexta-feira, 8 de novembro, ele conquistou 301 delegados, enquanto Harris, 226. Trump venceu em mais da metade dos 50 estados do país, incluindo os estados pêndulo da Carolina do Norte, Geórgia e Pensilvânia, além dos importantes Texas e Ohio. Aos 78 anos, agora ele fará seu segundo e último mandato na Casa Branca. Diferentemente do Brasil, a Constituição dos Estados Unidos impede que uma pessoa assuma a presidência por mais de duas vezes, mesmo que não consecutivas. A nova vitória do republicano gera o retorno do bilionário de ultradireita à presidência, após um mandato repleto de escândalos, de 2016 a 2020. E ele deve se tornar o primeiro presidente na história do país a assumir o cargo após ser condenado na justiça. Trump enfrenta uma série de processos judiciais, como, por exemplo, pela incitação de invasão ao Capitólio em 2020. Neuza Maria Bojikian, especialista em política econômica internacional dos Estados Unidos, doutora pelo programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas e pesquisadora e integrante da coordenação do INCT-INEU, sinaliza aspectos políticos que culminaram na vitória de Trump nos Estados Unidos.
Bom, Donald Trump foi o grande vencedor das eleições de 2024, ele conseguiu assegurar a vitória tanto em termos de votos populares quanto votos no colégio eleitoral. Isso há tempos que não ocorria, né? Então acho que o último foi em 2004 com o George W. Bush. E então, com isso, ele volta para a Casa Branca triunfalmente para governar o país por mais 4 anos. E aí, os que não gostaram da ideia do resultado vão ter que se conformar, né? E o que é interessante também destacar é que os republicanos também ganharam o controle do Senado. Por enquanto, a Câmara ainda não tem o resultado, né, definido, mas há já um temor de que venha acontecer isso também. Alguns grupos já estão aí bastante temerosos que os republicanos fiquem com o controle também dessa outra casa legislativa. E ele venceu graças a uma combinação de fatores estratégicos, né, e contextuais. Ele fez uma campanha muito bem feita, focada, né, com base em uma operação política mais disciplinada, considerada mais organizada aí das próprias campanhas dele, né, do passado. Ele apelou, né, para um fator medo, né, que ele ligava a cenários econômicos e migratórios catastróficos e atacou a Kamala Harris, depreciou ela, a capacidade dela de administrar essas duas questões, né, no país. Então, ele joga com uma alavanca, né, ele aciona uma alavanca do medo. E um outro fator também foi que ele fez um corpo a corpo bastante intenso para arrastar os eleitores ali para a urna, para as urnas, né, e fazer depositar um voto a favor dele, né. E, por último, ele apoiou-se no uso muito intenso e muito efetivo das mídias sociais. Ele soube operar com essas mídias, né? Ele e os apoiadores dele, claro, né? A gente também tem aí um grande apoiador dele, que é o Elon Musk, né? Mas os estrategistas da campanha conseguiram fazer com que esse grupo bem engajado trabalhasse efetivamente com esses instrumentos, né? E um aspecto que me chamou a atenção do país foi o apoio do chamado eleitorado latino, que confirmou a tendência de apoio aos republicanos. Essa mudança de padrão revela a importância de não tratar esse grupo demográfico como monolítico, né? Então, acho que o Trump conseguiu reconhecer as complexidades e as variações internas e, portanto, a necessidade de customizar mais as campanhas, conforme eles falam aqui, né? E Trump fez isso com muita categoria. E essa nova tendência ligada aos latinos, ela se soma à perda de apoio também dos democratas no âmbito da classe trabalhadora. E isso redobra a preocupação entre os democratas, né? O Bernie Sanders foi um dos apoia é um apoiador, ele é um senador independente, mas ele apoia o Partido Democrata e ele chamou atenção, né? Ele apoiou a Kamala Harris, ele chamou atenção para isso. Ele criticou muito fortemente o Partido Democrata porque ele disse que estaria fora de sintonia com a maioria dos cidadãos, né? Então ele disse, não seria nenhuma surpresa que o Partido Democrata, que abandonou a classe trabalhadora, viesse a descobrir que a classe trabalhadora também os abandonou. Então, isso acaba se concretizando. Então, agora, com mais essa mudança de tendência dos latinos, isso de fato afeta muito a capacidade política dos democratas, né? E também um outro ponto que a gente chama atenção é para o comportamento da Kamala Harris diante da derrota. Ela fez um discurso de concessão dirigido excepcionalmente aos apoiadores dela. Ela disse que ela estava fazendo essa concessão, estava sendo leal à Constituição dos Estados Unidos, né? Então, ela demonstra uma empatia muito grande para o sofrimento desses grupos que estavam mais aguerridos, né, no sentido assim, mais mobilizados, né, para defender a campanha dela, né, para fazer que ela chegasse à vitória, mas enfim, ela faz uma concessão e nesse discurso ela se dirige a esses grupos, né?
A pesquisadora, que também trabalha em Washington, sinaliza as perspectivas de relações diplomáticas entre Estados Unidos e Brasil e também dos norte-americanos com outros países.
É difícil fazer um prognóstico sobre a orientação política do Trump, porque ele não é um político típico, por assim dizer, né? Então, a reeleição dele deve exigir, claro, dos países da região aqui, incluindo o Brasil, uma análise muito cuidadosa e estratégica para conseguir atravessar eventuais turbulências nas futuras interações diplomáticas e comerciais, né? Tem várias questões que estarão no centro dessas interações: a política de imigração, fronteira sul com México, Venezuela e a questão comercial. Então, não dá para falar de todas elas, então vamos tentar falar um pouquinho aqui sobre a questão comercial, né? E aí isso interessa ao Brasil também. Por isso que eu falei, dois países, né? México e Brasil, acho que estariam aí no centro dessas interações, né? Com relação a essa questão comercial. Ele prometeu atacar o déficit comercial dos Estados Unidos com os seus parceiros, né? Porque ele já tinha essa preocupação lá em 2016, e aí, só que esse déficit ele continuou crescendo, então de 2017 para 2023 isso atingiu um patamar muito alto, né? E de fato é alto mesmo, estou na concepção dele, mas de fato é alto mesmo. E aí ele falou na campanha que teria um plano para impor uma tarifa de 10% sobre todos os bens importados para os Estados Unidos. Então ele acha que isso será um instrumento que ele usará para combater esse déficit comercial. E o México deve voltar a ser visado por ele, né? E pelo Trump, porque o México passou a ocupar também a primeira posição no ranking de parceiros comerciais dos Estados Unidos. Então, fundamental para esse relacionamento é o acordo Estados Unidos-México-Canadá, que o Trump renegociou lá atrás, né? Então, substituiu o NAFTA, e isso foi renegociado em 2020. O USMCA, que é a sigla, né, desse acordo, ele tem uma cláusula de revisão programada para 2026, e o Trump falou que vai executar essa cláusula, né? Então, ele vai chamar os parceiros para sentar à mesa de negociação para rever os termos do acordo, né? E ele usou as tarifas como uma alavanca mesmo de pressão, né? Enquanto ele foi presidente. Então, 2018, 2019, ele foi um alvoroço, né? Causou um alvoroço Porque ele impôs tarifas sobre importações de aço, de alumínio, né, contra o Canadá e o México, parceiros. E era uma forma, estava pressionando, eles estavam negociando ainda, né, o novo NAFTA, né, e o USMCA. E ele ainda impôs, ameaçou, né, impor uma tarifa que poderia chegar até 25% sobre todos os bens mexicanos, né, como uma forma de retaliação ao que ele percebia como uma inação do país na questão da migração, né, dos fluxos migratórios. Então, a questão tarifária foi usada e será usada novamente como moeda de troca, né, de pressão. A presidente do México, a Claudia Sheinbaum, ela, após essa campanha presidencial do Trump, que incluiu aí racismo, né? Então, umas piadinhas, umas tiradinhas racistas, né, contra os imigrantes mexicanos e ameaças de tarifas exorbitantes sobre produtos mexicanos, né, que seriam impostos. Ela disse que as relações entre os dois países vão permanecer fortes e pragmáticas. Ela segue um comportamento aí do López Obrador, né, que conseguiu, de fato, manter um relacionamento funcional com o Trump, focando aí nos interesses econômicos comuns e evitou esses confrontos diplomáticos diretos, né? E nas relações com o Brasil também se exigirá muita diplomacia. O Trump tem um relacionamento pessoal com a família Bolsonaro e o presidente Lula havia declarado apoio à Kamala Harris, o que colocam, então, os dois presidentes em extremos opostos do espectro político. Então, as políticas protecionistas do Trump, elas podem ser especialmente prejudiciais ao Brasil, assim como a outros países, né? Bom, como ele já falou que ele vai colocar a tarifa geral, né? Então vai pegar todos os países, também não tem como se livrar disso. O Brasil também vai sofrer isso, né? O impacto dessas tarifas, né? Principalmente em relação ao aço, que está na nossa pauta exportadora, né? E também aos têxteis, né? E outras importações que também são de interesse do Brasil. Isso não quer dizer, entretanto, que as relações vão ser um fracasso, né? Que estariam fadadas ao rompimento, não é isso, mas vai ser um desafio, né? Então, vai ter que administrar esse relacionamento com bastante cuidado, porque vai pisar em ovos o tempo todo, já que Trump é muito imprevisível. E o Brasil se envolveu mais do que, né, em qualquer outro momento com o bloco BRICS, que é uma forma também do Brasil diversificar essas relações, né? Então, ter força, né? Tomar ali os parceiros, buscar nesses parceiros um apoio, né? E uma alternativa aí, uma BATNA, né? Conforme os americanos dizem, né? Uma alternativa a um acordo negociado, a um acordo ruim, né? Então, é uma forma do Brasil ter essa alternativa, né? Ou fazer um hedge, né? Também, que é um outro termo que os negociadores acabam usando muito, né? Fazer aí um colchão de segurança. Então, o Brasil investe nesse grupo dos BRICS, né? Mas ele não quer dizer, também se esforçando, né? Se voltando para esse grupo, não quer dizer que está disposto a bater de frente com os Estados Unidos, de modo algum, né? E aí eu acho que segue mais ou menos o comportamento aí das lideranças políticas mexicanas.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.